Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito assim: pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Eu te peço, Senhor, derrama da tua glória, da tua presença, enchendo os teus filhos com o teu poder nessa noite, e que sejamos hoje abundantemente tocados à manifestação poderosa do teu Espírito neste lugar, em nome de Jesus. Pode sentar. Nós cantamos aqui uma música que faz parte de uma história, de um contexto americano, quando a igreja despertou. E um homem chamado William Seymour, lá nos Estados Unidos, ele recebeu um toque do Espírito Santo de Deus, e ele então percebeu, a igreja tinha se tomado de alguns privilégios, e as pessoas davam muito mais importância à classe social, e eles não tinham, no século XIX, eles não tinham mais aquele desejo do Espírito, da presença do Senhor, e a igreja tinha se tornado, nesse instante, um grande parâmetro social. E as pessoas então sabiam quem pertencia ao movimento metodista, quem eram os batistas, e essa classificação foi quase que dando o tom social para aquela época. Então, a história nos mostra um homem chamado William Seymour. Ele era negro e cheio do Espírito Santo de Deus. E ele começou pela oração, por isso que eu disse a você que o que nós temos feito aqui tem um grande papel naquilo que Deus está fazendo conosco. Porque a oração é um dos fundamentos do avivamento. E esse homem começou com a oração. E no grupo em que ele insistiu em orar, Deus foi dando alguns sinais. A igreja, ela precisa passar por esse avivamento que vem do latim revivare, ou revival, como chamaram os americanos naquela época. Esse revival, esse avivamento, esse mover, precisa acontecer nas nossas vidas para que a igreja ela tenha uma referência social voltada para aquilo que ela tem como chamado e ela possa interferir com essa característica. E esse avivamento que começou com esse homem e que hoje é internacionalmente conhecido como o avivamento da rua Azusa, parte da história do nosso evangelho moderno, eles têm essa informação e sabem que dali saiu a igreja de Deus em Cristo e que era tomada na sua diretoria por negros, que eram cheios do Espírito Santo de Deus. E como havia essa divisão social, os brancos romperam essa classificação e eles perceberam, ali tem Deus. E então eles se sujeitaram a esse domínio da igreja negra e eles vieram buscar Deus, vieram buscar o batismo no Espírito Santo, vieram buscar a presença do Senhor. Então perceba, com a oração e o desejo de um homem, Deus interferiu em um instante na sociedade, Deus interferiu naquela época para que ficasse registrado na história que a oração de um homem e o desejo de um homem por avivamento pode mudar uma sociedade. E aí, o que aconteceu é que vieram então os primeiros brancos e eles começaram a participar dessa igreja avivada, dessa igreja com a revelação, com os dons do Espírito. E aí então, eles perceberam, nós também temos que crescer, nós também temos que ser pastores nessa igreja, nós precisamos ter esses dons que eles têm. E eles começaram a buscar. E a história conta que em algum instante, esses homens brancos americanos começaram a ser admitidos para o ministério dentro da igreja negra, que era dividida, e então a igreja ficou mesclada. A sociedade precisa da nossa interferência quando estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da presença do Senhor, porque nós somos agentes de transformação cheios do Espírito. Então, houve um instante que a história conta que os brancos então perceberam que a igreja se tornou forte, uma das principais igrejas americanas hoje com mais de 100 anos. Eles disseram, não é socialmente comum um branco estar debaixo da autoridade dos negros. E aí então eles romperam. E eles decidiram que não precisavam mais daquele mover, daquela igreja. E então a história conta que ali começou uma igreja chamada Assembleia de Deus. Começou uma igreja avivada de brancos, porque a de negros já estava fora de moda. E eles então caminharam, avançaram e eram conhecidos pelo poder pentecostal e espalharam esse fogo por muitos lugares. Porque diferentemente da igreja dos negros, essa era uma igreja que tinha poder aquisitivo. Ela podia mandar missionários. E esses missionários cheios do Espírito começaram a invadir alguns lugares. Esse evangelho começou a se espalhar. Mas o fato que nós precisamos ficar atentos, irmãos, é que tudo isso, essa história, essa consequência do avivamento da igreja, não pode ser somente um ambiente aquecido, com vozes bonitas e com pessoas dando glórias a Deus mais alto umas do que as outras. Nós precisamos desse avivamento genuíno e que ele toque a nossa vida e nos faça viver pelo poder de Deus. Eu fui consultar uma enciclopédia pouco conhecida, lá está escrito sobre avivamento. As consequências mais normais de um avivamento, procure você no Google, escrever lá na Wikipedia, avivamento, lá vai estar escrito as consequências mais normais do avivamento, além do aumento do número de conversões ao cristianismo, nunca prendendo apenas a uma classe social, mas ao mesmo tempo pegando o maior número de cristãos, praticantes e não praticantes, são melhorias na sociedade, sendo muitas vezes até nas leis sociais, são criadas por parte dos governos dos respectivos lugares em função da mudança social que neles ocorre. Além disso, diminui-se o número de salão de bailes e bares da região, verifica-se uma significativa baixa dos índices de casualidades imorais e ou anticonstitucionais, são sempre registrados no decorrer ou após os avivamentos, relevando que tais eventos trazem sempre uma boa consequência para a sociedade, mesmo aquela época que não é cristã. Isso aqui está na Wikipedia. Algum cristão escreveu isso, tendencioso. E que bom que esse aqui foi bem tendencioso mesmo. Puxou tudo para o nosso lado. Mas perceba o que está escrito publicamente para qualquer um consultar. O que significa avivamento? É uma ação do cristianismo que interfere na sociedade, que interfere positivamente, que a criminalidade cai, que diminui o número de bares e que faz com que aquele ambiente possa ser transformado. Aqui está escrito, leia isso depois, que leis são escritas, são criadas por governos e governantes que respectivamente são tomados por esse avivamento. Irmãos, nós precisamos entrar num tempo de avivamento, porque a igreja morta, a igreja sem interferir naquilo para que ela foi chamada, ela não tem a sua essência, ela não tem o seu interesse. E nós precisamos amadurecer nas mãos de Deus. Porque quanto mais formais e frios formos, mais seremos consumidos pelo nosso tempo, pelas nossas ocupações, pelos nossos ideais, por quem somos, pelos problemas familiares, pelas contendas, pelas dificuldades, e esqueceremos que o nosso papel é sermos sal da terra e luz do mundo. Esse revival pode ser identificado como um tempo de despertar incomum no meio da igreja. Um desejo que começa às vezes por um, como foi o caso de William Seymour, e vai invadindo e vai tomando conta de pessoas que são partidárias de um mesmo sentimento gerado no Espírito. E isso precisa acontecer nos nossos dias. Porque a igreja, cheia de contendas e de falhas e de esfriamento, é uma igreja que está fadada à falência e à morte completa. Você pode hoje andar pela Inglaterra, onde os principais avivamentos anglo-saxãos e depois anglo-americanos aconteceram. Sabe como estão essas igrejas hoje? Fechadas. Sabe como estão esses lugares hoje? Alguns deles, o seu subsolo, transformados em pubs, que são bares para embriagar as pessoas. Algumas dessas igrejas são museus históricos e só servem para visitação. Eu estive lá no centro de Boston, na igreja onde Dwight Moody pregou, e um lugar maravilhoso, uma igreja linda, pronta, banco, é tudo maravilhoso lá dentro, um espaço, um templo feito com paredes maravilhosas de pedra, tudo lindo. Mas para entrar lá dentro, você precisa pagar $5, porque lá não tem culto, lá não tem presença de Deus, lá não tem unção, lá não tem ninguém pregando, lá é só um ambiente de visitação. Nós somos na cidade de Salem, lá nos Estados Unidos, e passamos por uma igreja que hoje lá é conhecida como Igreja de Satanás, Satan Church. Ela fica próximo à cidade de Salem, era uma igreja, e ali o povo adorava a Deus, e hoje é um museu para adoração a Satanás. Nós estivemos dentro da cidade de Salem, de lá tem um filme chamado As Bruxas de Salem. Aquilo não é só um filme, é real. Lá existe um incentivo à bruxaria, lá existe um incentivo a todo tipo de macumbaria, e as cidades em volta enviam os seus estudantes para conhecerem os prédios e os lugares. Nós estivemos lá em um lugar parecido, uma catedral, e que é um centro de visitação à bruxaria, e nós entramos e orando, repreendendo e falando: Senhor, nos dá graça, porque esta terra já foi recheada com a tua presença. Neste lugar, o teu Espírito abundantemente visitou homens, e daqui saíram avivamentos para muitos lugares do mundo. Sabe qual é o risco que eu e você estamos correndo em brincar com o Evangelho, em fazer da nossa vida uma vida de disputa cristã, uma vida de falsa cristandade, de falsa ligação com Deus, e acharmos que tudo isso é normal? Nós estamos correndo o risco de deixarmos como herança para a geração futura igrejas fechadas, pastores falidos, homens e mulheres distantes de Deus, mais interessados em todas as coisas e desprezando a vontade de Deus. E esse é o tempo para que você possa despertar nas madrugadas, seja cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus tome a tua vida nesse tempo, para você se levantar como uma atalaia nas mãos de Deus. Esse período que eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei chocado, eu já falei isso algumas vezes, em ir visitar prédios de igrejas que estavam para vender. Parece meio absurdão isso. Talvez não comporte dentro de você imaginar isso. Comprar uma igreja de porta fechada, com banco, com equipamentos. Mas ou nós entramos pelo caminho do avivamento e nos permitirmos ser cristãos acesos e cheios do Espírito Santo, ou nós seremos roubados. Mas o fato é que essas pessoas se esqueceram de que, além de tudo, de toda possibilidade, de qualquer condição que possam ter, há uma essência, há um Deus e há um Espírito que é vivo e vivificante. E Ele pode tocar o homem, e Ele conhece a sinceridade, Ele conhece a santidade, e Ele conhece a pureza, e Ele habita dentro de corações que clamam, e Ele se afasta onde está a sujeira. É tempo de que nós comecemos a nos voltar para Deus e nos interessar por aquilo que Ele tem desejado nas nossas vidas. Os nossos horários são limitados, a nossa vida com Deus é limitada, o nosso tempo de oração é limitado, o nosso tempo de culto é limitado, tudo o que fazemos para o Senhor tem sido contado no relógio. Nós estamos limitando a operação de Deus, quando Ele quer derramar abundantemente o poder maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Nós olhamos para essas histórias e vemos que esse avivamento está presente, está acontecendo, quando homens estão dispostos a trabalhar por Ele. Por isso o texto de Mateus diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Deus não obriga homem algum a ser cheio do seu Espírito. Não espere que Deus vá fazer goela abaixo. Um dia você acordar sufocado: Deus está me batizando, Deus está me visitando. Ele quer que você tenha desejo. E o que tem acontecido é que muitos estão se esfriando, muitos estão desejando tantas outras coisas, e o homem está corrompendo a sua vida com Deus, e se esqueceu de servir a Deus, se esqueceu de ter uma aliança com o Senhor. Este avivamento acontece quando a manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus começa a ser derramada no meio da igreja. Nunca vivi um tempo como esse, em que falar de milagre, falar de alguma coisa sobrenatural, ou atrai muitas pessoas pela curiosidade, ou então onde o evangelho está morno, morto, as pessoas criticam, sorriem, ou duvidam daquilo que Deus possa fazer. E eu quero ser bem claro para você, eu ainda continuo crendo no mesmo Deus que faz milagre, que ressuscita mortos, que opera maravilhas, que faz o enfermo ser curado. Eu ainda continuo crendo no poder de Deus, eu ainda continuo crendo no mesmo evangelho, eu creio na manifestação sobrenatural de Deus. E a igreja precisa mergulhar nisso. Irmãos, se tiver palavra de poder na tua boca, se tiver presença de Deus na tua vida, você pode ter certeza que onde o espírito do engano se manifestar, ali Deus vai te usar para fazer cair por terra toda ação demoníaca. E Deus está clamando por pessoas que queiram ser cheias do seu espírito, cheias da sua presença. A igreja não pode ser comum nesse tempo, a igreja não pode ser comum no ambiente onde está, a igreja não pode ser comum nos lugares onde ela tem se posicionado. O pecado não pode te afastar de Deus, e a tua vida não pode ser distante dele. O espírito clama com gemidos inexprimíveis, e é tempo em que nós possamos buscar ao Senhor e pedir: Senhor, derrama um avivamento, me faz falar em línguas, ser cheio, me faz orar pelo enfermo e ter autoridade sobre aquela enfermidade, me faz ter desejo de conhecer a tua palavra. O avivamento acontece quando alguém busca. É lógico, nós brincamos, a gente dá até risada, porque tem alguns trejeitos que nos fazem brincar, algumas pessoas sapateiam, tem algumas coisas engraçadas, eu concordo com você, mas isso não pode nos transformar em incrédulos, isso não pode nos transformar em apóstatas da fé, não pode fazer de nós pessoas que, tomadas por uma atualidade, ou por uma mistura de fé e conhecimento, se afasta de Deus. Nós temos que mergulhar na presença do Senhor e desejar: Deus, eu ofereci a minha vida nas tuas mãos, e eu quero que o Senhor tome a minha vida, e aquilo que o Senhor desejar fazer, o Senhor pode fazer de mim. Se o Senhor quiser me usar hoje, pode me usar. Aleluia! O avivamento começa quando as coisas do reino e sobrenaturais começam a acontecer. Em nome de Jesus, comece a orar por isso. Me dá um dom extraordinário. Eu quero ter uma visão. Eu quero ver anjos. Eu quero que o Senhor me tome cheio do teu espírito. Aleluia. Quando algo sobrenatural começar a acontecer na tua vida, pode ter certeza, esse tempo de avivamento começou a acontecer no teu coração. Um tempo genuíno de avivamento começa a acontecer quando a igreja é chamada para estar fora do seu ambiente e a participar dos lugares mais inusitados que possa acontecer, porque a igreja está se fazendo presente, porque a igreja é necessária, porque o louvor impacta, porque alguém que ora com autoridade, porque alguém soube que aqui alguém foi curado. A igreja precisa começar a ser chamada. Um avivamento acontece quando uma explosão é anunciada pelo Espírito. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar. E eles estavam ali orando e esperando, até que veio dos céus um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos de cultos com batismo com o Espírito Santo de Deus. Irmãos, preste atenção no que você tem feito com a tua vida. Nós criamos uma relação de dependência tão grande com aquilo que temos e fazemos, com o consumismo que gera em volta de nós, E nós dissemos, eu vou servir a Deus como, se eu não tenho isso? Eu vou cantar como na igreja, se eu não tenho a melhor roupa? Ah, meu Deus. O fato é que o que tem acontecido com a igreja atual, ela entrou num caminho de traição. E ela encontrou um novo amor. Ela já não se importa mais com seu relacionamento com Cristo. E ela não se interessa mais pela presença do Senhor. E as coisas do reino deixaram de ser interessantes para a igreja, porque o materialismo é muito mais importante. As coisas do reino deixaram de ser atrativas para aquele que é chamado a servir a Deus. Nesse processo de traição, a igreja de Cristo se esqueceu do noivo, do santo dos santos, do Senhor dos senhores. Ela se esqueceu de quem é o cabeça, e ela tem se voltado para todo tipo de outra atração que a seduz e a tem roubado de servir a Deus. É tempo de avivamento, é tempo de sermos cheios da presença do Senhor, é tempo de santidade, é tempo de olhar para as nossas vidas e saber se nós mesmos não fomos atraídos por um outro amor qualquer que nos seduziu, que nos encantou, e nós estamos traindo a nossa fé, traindo Jesus Cristo, esquecendo dos princípios cristãos, e estamos enfim, corrompendo a nossa caminhada com Deus. Aleluia. Quanto tempo mais nós vamos esperar, irmãos, e vamos brincar de evangelho? Que igreja nós estamos propondo a construir? E imaginar que é assim mesmo, e deixar que as coisas se tornem normais, até o dia em que elas não existam mais, porque não haverá igreja onde nós possamos cantar e clamar e sentir a presença de Deus? É tempo de despertar. É tempo de acordar, é tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero nessa noite te convidar para que você possa pedir ao Senhor que Ele derrame sobre a tua vida um verdadeiro despertamento, e que você aprenda a caminhar com Ele como Ele tem te chamado a viver. Tem uma frase atual aí que tem se falado muito, que diz, está com muito mimimi. Já ouviu isso? Mas será que nós não estamos muito cheios de mimimi e esquecendo que Ele é tudo em todos, que Ele é Senhor, e quando Ele opera em nós, quando estamos cheios do Espírito Santo de Deus, o que nos importa é servir ao Senhor e ter a presença dEle na nossa vida. Nada mais nos importa, nada mais nos interessa, nada mais tem valor na nossa vida, porque o nosso maior valor, nosso maior bem é estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor para que famílias sejam restauradas. É para que a tua vida seja a cada dia cheia de desejo de Deus. É para que você sinta saudade das coisas espirituais. É para que você se lembre, o Espírito se move em mim. Eu quero pedir a você que nessa noite você se coloque em pé. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos por um instante.